A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, que já está aqui conosco para falar, dentre outros assuntos, também, é claro, sobre o espetáculo Paixão de Cristo, o Único Rei. Então, vou começar falando sobre esse assunto, sobre esse espetáculo que estará sendo realizado aqui em Campo Formoso. Eu confesso que eu estou aqui já moro em Campo Formoso desde 97, mas eu nunca vi um espetáculo como esse. O senhor, que é natural daqui de Campo Formoso, Joel de Sena, que está aqui, o pessoal já há bastante tempo, Marconi também, que é filho de Campo Formoso, Leandro, eu não sei se já ocorreu algo assim. Então, eu queria, de início, perguntar, é a primeira vez que isso vai estar acontecendo aqui em Campo Formoso e em decorrência de quê? O que foi que o levou a realizar uma programação como esta que será realizada? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio 98 FM. O vereador Bruno Medeiros, que me acompanha, o chefe do Departamento de Cultura, João de Sena, a Marconde, que está aqui nos acompanhando, Leandro também, e os demais membros aqui, Rian. Esse projeto, na verdade, é um processo de valorização da cultura de Campo Formoso. Aí eu queria voltar um pouco atrás, em 2014, quando, de minha passagem pela prefeitura, nós enviamos para a Câmara e foi aprovada a criação do Conselho Municipal da Cultura. E eu tive o prazer de sancionar essa lei, que foi uma iniciativa nossa. Agora a gente, mais do que nunca, está botando o conselho para discutir, para deliberar e a gente valorizar a cultura campo-formosense. O ano passado, mesmo ainda a pandemia muito forte, a gente fez aí o projeto Natal Mágico, que foi um sucesso, deu a oportunidade aos artistas da terra, mesmo assim, de última hora, a gente conseguiu superar as dificuldades do tempo, do momento que o município vivia, e foi um belo espetáculo que todos os principais grupos culturais e artistas participaram. E aí a gente precisava implementar todo um projeto, um calendário de cultura novo para 2022. E aí surgiu, através do Departamento de Cultura, essa ideia que a gente logo abraçamos, essa ideia que era da Paixão de Cristo. É um projeto que a gente quer, primeiro, plantar essa semente aqui na cidade, para, aos poucos, ela ir crescendo e virar um grande fruto, uma grande árvore para dar frutos, né? Ela teve alguns conceitos básicos, que é as pessoas da cidade participando, enfim, a gente fomentar a economia local, trazer essa espiritualidade na Semana Santa, para a gente ver o que é a Semana Santa de verdade, o que é, não é um feriado qualquer, foi Jesus Cristo que deu a vida por nós, então a gente precisa trazer para a cultura, a gente precisa entender tudo isso aqui. É dar oportunidade mesmo àquelas pessoas que não frequentam de forma cotidiana a igreja, através de uma encenação, através do teatro, que elas vivam um pouco daquele momento. Mas eu quero deixar aqui muito claro para a população e para a classe artística que essa é uma semente que a gente espera e com certeza vai ser um sucesso. Mas como toda semente, a gente vai aprimorando ao longo do tempo, a gente vai adubando, a gente vai ajustando os rumos, mas a gente quer dar prosseguimento para que esse projeto não seja de um período, de uma gestão, mas seja um projeto da cidade de Campo Formoso e que vire uma tradição. Então fica muito claro aí que os artistas vai ser ouvido através do conselho, toda a população, para no próximo ano a gente a cada ano subir um ou dois degraus a mais, e a gente ia evoluindo nesse grande projeto, mas que a gente abrace, que vamos participar no dia 14 e 15 agora de abril, que é na quinta e sexta-feira da Paixão, no Estádio Municipal José Telésforo. Vai ser esse grande evento, então a gente pede realmente a participação de todos, aberto a criança, adultos, idosos, adolescentes, enfim, todo o público vai estar lá. Lá vai ser uma estrutura para acomodar com segurança, enfim, é gratuito, deixar muito claro isso aí.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, claro, a gente vê uma publicação aí nas redes sociais, que o senhor até comentava alguma coisa aí, todos os artistas são de Campo Formoso, porque essa questão da escolha, olha, vamos trabalhar com artistas de Campo Formoso, aí vem toda a estrutura, é claro que depois nós vamos detalhar com a parte técnica numa outra oportunidade sobre o evento em si, e com o pessoal do Departamento de Cultura, mas por que desse detalhe?
Desde o ano passado, até por conta que os artistas foram os que mais sofreram, tanto os artistas culturais quanto cantores da cidade, porque quando você é famoso, depois você cobra mais caro e compensa. Os artistas que estão na fase de iniciação de sua vida ainda amadora, é quem tem mais dificuldade. Você vai contratar um show agora, se era 100 mil, vai para 200 agora, porque todo mundo quer contratar um show famoso. Então, o prejuízo que eles tiveram 2 anos parados vai recuperar. Fizeram live, patrocinador. E o artista da terra, aquele artista que faz ali um teatro ali, no Centro Cultural ou em qualquer outro espaço da cidade aí, limitado. Esse artista sofreu. Aquele cantor que se apresentava no barzinho, bar fechado, como é que ele vai recuperar? Então, o município, nesse momento, tem que priorizar esses artistas. A gente precisa priorizar o de nossa cidade. Tudo a gente quer para fomentar o emprego e a economia local. Por isso que a gente tomou essa decisão. Seria muito fácil a gente chegar a contratar artistas mais renomados, que já tinham experiência nessa apresentação, principalmente ali em Pernambuco, que tem, e colocar aqui. Pô, mas para mim não valeria de nada. Uma grande apresentação global, e aí o recurso, e a economia, e essas pessoas que têm potencial e que precisam ser valorizadas, não serviria. Com certeza a gente ainda ficou sujeito a melhorar. Cada ano a gente tem a humildade de saber que todos os projetos da administração, a gente sempre faz a avaliação para poder, a cada ano, ir melhorando. E esse não vai ser diferente. Mas o importante é que ele foi feito com amor, foi pensado com muito carinho, e o conceito fomentar a economia, privilegiar as pessoas da cidade e a gente plantar nossa semente para poder depois colher ao longo dos anos esses frutos.
É claro, como eu disse, posteriormente nós vamos detalhar a parte técnica com o pessoal do Departamento de Cultura, o Joel de Sena, que inclusive acompanha o prefeito aqui. Em outra oportunidade nós vamos trazer outros detalhes, o mais breve possível, já que o evento é dia 14 e 15. Trazer Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Decreto do governador que libera o uso de máscaras em ambientes abertos. O senhor tem acompanhado e quais serão as mudanças diante dos casos que estão praticamente zerados em Campo Formoso sobre a Covid-19?
Nós, desde o ano passado, temos tido decisões alinhadas ao governo do estado. Em alguns momentos a gente faria até um pouco diferente, mas para a gente não politizar um assunto tão sério, para daqui a pouco não trazer qualquer tipo de discussão desnecessária, a gente vem acompanhando. Eu, por exemplo, se fosse por mim, há uma semana atrás eu já poderia ter liberado, porque nós estávamos quase 30 dias já sem nenhum caso. Mas eu aguardei a decisão do governador para poder a gente, já que começou alinhado, terminar essa fase difícil alinhado. Por exemplo, eu pensei até em liberar para crianças de até 6 anos. Hoje eu fui na creche, semei Otávio Maria do Nascimento e acompanhar lá as aulas logo pela manhã. E as crianças não tem como. Você vai botar uma criança de 2 anos de idade para estar usando máscara? Não estavam de máscara. Infelizmente a gente queria formalizar isso. Mas estou aguardando para ver se o governador amplia essa liberdade para a gente também acompanhar. Se ele demorar para decidir, se omitir, a gente vai ter que chamar a responsabilidade para tomar. Eu acredito que dá para ampliar um pouco mais, principalmente para as crianças de até 6 anos de idade, porque não tem condições de ficar numa sala de aula de 7:30 a 4 da tarde, essa criança numa creche e com uma máscara. Imagine, uma criança não tem noção. Eu acho que dá para ampliar. A pandemia está controlada, a gente precisa criar um hábito que, se tiver com qualquer sintoma, com tosse, tem que ficar em casa, tem que sair de máscara. Se puder não sair, se sair, bota máscara, higienizar as mãos. São culturas. E para isso, por exemplo, a gente tem tomado medidas. Todas as escolas do município, Marconde, ouvintes da 98, foram adaptadas com kits de higienização das mãos. Tá pias na entrada da escola, tá lá o coletor de sabonete líquido de álcool em gel, e o porta-toalha, tá lá o piso no chão, para poder você pisar e higienizar o solado dos pés. Então, todas as escolas do município foram adequadas para esse retorno das aulas presenciais. Então, a gente tem que tomar medidas, a gente tem que ser proativo, não só ficar olhando a imprensa, que muitas vezes politiza um tema tão grave, e não fazer a nossa parte. Cada um fazer a parte e colocar a vida para voltar ao normal. Eu acordei hoje bem cedo, que eu estou fazendo autoescola ali para adicionar minha carteira de habilitação de moto, e fui na creche, na CME, eu estava minha área do nascimento, e lá, pô, passando pela cidade, 7 horas da manhã, pô, é muito bonito da gente ver os alunos indo para suas escolas, colégios, aquele movimento de alunos na cidade, deu vida. A gente estava no mundo sem vida, sem alma, e esse retorno às aulas deu vida ao nosso município. A gente está muito feliz com esse retorno espetacular que foi a volta às aulas. E diga-se de passagem, inclusive, tive a oportunidade de conferir na creche lá, alimentação a contento, diversificada, de qualidade, todo mundo, crianças alegres, assim, tudo à disposição, desde material para higiene pessoal, de limpeza, tudo da mais alta qualidade, que não perde para nenhuma escola particular do estado da Bahia.
Bom, uma hora e 21 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Lembrar que, além da transmissão aqui no rádio, nós temos também a transmissão pelo Facebook da Rádio 98 FM, hoje com Paulo. A Brenda não está presente, hoje é o Paulo, o mais novo integrante aí da equipe de jornalismo da Rádio 98 FM, estudante fazendo estágio conosco, a quem nós agradecemos, está presente hoje aqui também, cuidando da parte de transmissão pelas redes sociais da 98 FM. Trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o prefeito Elmo Nascimento. Leandro.
Prefeito, boa tarde. Um dos questionamentos de muita gente que gosta de dançar forró é ter uma resposta oficial da Prefeitura de Campo Formoso. Vai ter festejo junino, arraiá da freguesia, este ano aqui em Campo Formoso? Já há contratações? O que é que o senhor pode dizer para esse público?
Como nós ficamos 2 anos sem festejos, nós resolvemos não anunciar uma festa, anunciar um calendário cultural para o município de Campo Formoso para o ano de 2022, mostrando o planejamento, adequando para a nova realidade. Nós vamos anunciar nos próximos 15 dias, de forma oficial, o calendário até dezembro de 2022 de todas as festas, de todos os eventos culturais que o município vai promover. Eu lhe garanto o seguinte, que será o ano com as maiores festas da história do município de Campo Formoso já viu. Eu desafio aqui, vamos tentar aí competir aí com Petrolina, coisa desse tipo. Não vai deixar assim de boca aberta, porque a gente quer virar uma grande referência no estado da Bahia, tá? Nos festejos. Agora, tendo espaço para todo mundo, espaço para cultura religiosa, gospel ou católica, espaço para os cantores locais, espaço para os diversos gostos, espaço para o pessoal de moto aí que gosta de artistas diferentes, eu quero participar esse ano. Enfim, a gente quer o interior sendo mais valorizado, porque tinha uma alta concentração de recursos nas festas da sede, deixando o interior de lado. Nosso compromisso, meu e Jaci, quando a gente se candidatou, foi o seguinte: tratar o interior no mesmo peso da sede. Se a gente investe com a reforma de uma escola aqui na sede, como foi a escola Salomão Galvão de Carvalho, que há mais de 20 anos viu uma reforma, a gente reformou a escola de Mulungu. Se a gente reformou aqui a escola Anchieta, que é a primeira escola do município, uma das primeiras, que estava lá realmente uma situação difícil, a gente reformou a escola de Curral Velho, de Pacuí, de Araras, de Turrões, de Lagoa Rasa, de Água dos Passos. São mais de 40 unidades escolares, divididas entre a sede e o interior. Os festejos não podem ser diferentes. A gente tem que valorizar. Então, já cito aqui ao meu lado, a primeiro grande evento, isso aí foi anunciado por conta do prazo, que é a grande cavalgada, a 13ª grande cavalgada, que foi uma iniciativa da comunidade, de um grupo de amigos, que já se fazia parte, ele e outros tantos, e virou uma tradição, que aí o poder público hoje tem que tomar a frente para apoiar e tornar um calendário cultural em Laje dos Negros.
Bom, Marconi tem uma pergunta também, Marconi.
Bom, prefeito, existe uma corrida contra o tempo, existe investimento do comércio e também a expectativa do local, já que foi anunciado que algumas atividades, alguns eventos poderiam ser realizados este ano em um parque de exposições. Vai ter tempo hábil, Campo Formoso chove muito, inverno neste período. Ou os festejos continuam na Praça de Eventos Fernando Mendes e em Poços, que foi construída uma praça onde era realizado o São João. Lá também muda de local. Como é que está o cronograma em termos de espaço?
Eu vou tentar lhe responder sem tirar a surpresa que a gente quer fazer daqui, nesses próximos 15 dias. Tá? A praça é Fernando Mendes. Quem viu a chuva dos últimos dias, teve locais que ficavam com mais de 1 metro de água acumulado. Nós temos um grave problema de drenagem que não foi solucionado antes, porque a gestão não deixou que a Codevasa fizesse o projeto do mutirão, inviabilizando praticamente aquela praça para a gente fazer um grande evento com 40, 50 mil pessoas, que é o nosso desejo. Nós já estamos fazendo um projeto para resolver o problema de drenagem do município, e aquela ali onde é a praça, Fernando Mendes, vai ser um grande mercado público municipal da estatura das grandes capitais. Negócio bem amplo, depois de resolvida a drenagem. Então a gente precisa de um espaço novo. É evidente que não vai dar tempo até junho, e aí a gente está com várias ideias para esse ano, de forma excepcional. Enfim, mas vai ter, eu garanto que vão ter o calendário de festa, que os comerciantes podem comprar suas roupas, podem comprar todos os adereços que podem ser comercializados, não só em junho, mas de todo o segundo semestre, de verão, de inverno, de tudo, vai vender.
Aniversário da cidade, Tiquara,
tudo. Pode, a gente vai celebrar a vida. Depois de 2 anos de pandemia, que inclusive alguns setores da sociedade e da imprensa aterrorizaram nossas vidas, os adolescentes 2 anos sem sair de casa, a gente precisa celebrar a vida. A gente sabe que perdemos muitos amigos, muitas pessoas queridas. Nós vamos ter um momento da gente homenageá-los, um momento da gente lembrar essas dores. Por isso que a gente tem que ter um momento religioso, tanto na Semana Santa quanto depois, mas nós temos que ter um momento para celebrar a vida dos que estão com saúde e conseguiram superar esse momento difícil de nossa história. Então, esse ano 2022 será um grande momento na história.
Prefeito, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação a algumas questões. Esse ano, nós estamos no ano eleitoral, então é claro que a chegada de recursos aos municípios, a questão de projetos, a questão de emendas, tudo é reduzido, pelo menos todo mundo diz, é reduzido. O que já foi empenhado, o que não foi, então tem todo um calendário eleitoral. Do município de Campo Formoso, como é que estão as questões relacionadas a algumas obras? Por exemplo, nós temos aí a questão Baixio, Corral da Ponta, aquela pavimentação asfáltica. Nós temos a obra de esgotamento sanitário. Como é que está esse cronograma em relação a obras e recursos para o município de Campo Formoso?
Boa pergunta, Macário. Graças a Deus, está tudo caminhando muito bem. Mesmo diante das dificuldades que o mundo e o país passam, com essa guerra que termina impactando na inflação, dos insumos do petróleo e de tudo na vida da gente está mexendo, né? Do pão francês, que é o trigo, dos insumos para a agricultura, que é dos fertilizantes, que está ficando mais difícil, mais caro, e termina repercutindo sobre tudo. Então repercute na vida de todo mundo, inclusive do município, né? A merenda, por exemplo, ficou muito mais cara, mas mesmo assim a gente está garantindo. Só para vocês terem uma ideia, a merenda escolar, o que o município recebe, é insuficiente para abastecer via governo federal. A gente aplica, dobra o valor do que o governo federal manda com recursos próprios. Só foi possível diante de um planejamento muito firme que a gente fez no ano passado. Então, se chega 150 mil, por exemplo, nós relocamos mais 150 de recurso livre para dobrar o valor investido na merenda escolar. E sobre obras, a gente garantiu ao longo do tempo muitas obras, mas tiveram muitas delas que tem que ser feita reequilíbrios, aditivos de prazo, de preço, por conta desses reajustes de preço. Mas, graças a Deus, nós temos aqui já bem encaminhado. Por exemplo, do hospital, já foi assinado o contrato e agora está na fase de o parecer técnico para a Caixa Econômica autorizar a licitação. Assim que a Caixa confira que está a documentação toda ok, a gente vai licitar para dar o start na obra. Saneamento básico. A primeira etapa, que é a estação de tratamento de uma obra de 50 milhões de reais, uma obra que foi prometida lá atrás. Teve gente que prometeu que a Embasa ia fazer, né? Tem gente aí que diz que fala a verdade, mas foi prometido que a Embasa ia fazer anos atrás e nada. Quem está fazendo é a Codevasf por influência da nossa força política. Está aí, a realidade. Daqui da janela você enxerga. São mais de 50 pais de família trabalhando, são inúmeras máquinas. O saneamento, a parte da estação de tratamento, inaugura na primeira semana de junho. Tem um compromisso com a empresa para vir aqui os diretores da Codevasf inaugurar a primeira etapa e a segunda, finalmente, até o início do ano que vem. A parte do asfalto foi publicado ontem, a licitação para o dia 9 de maio, a estrada de Baixio, Curral da Ponte, em TSD. Nós resolvemos melhorar, porque o nível de chuva pluviométrica em Campo Formoso aumentou e a gente precisava colocar um asfalto muito mais estruturado. Refizemos o projeto para ser um asfalto que dure muitos anos. Então a gente refez o projeto e está publicado, uma obra estimada em 12 milhões de reais, para começar ainda agora nesse semestre, mais tardar em julho, se a chuva atrasar. Mas a licitação ocorre 9 de maio. Já está via Codevasf, a estrada do Limoeiro, que a gente também quer que ali vire uma opção de ciclovia para o município de Campo Formoso, porque indo para Antônio Gonçalves coloca muitos ciclistas em risco. Graças a Deus nunca aconteceu, como acontece em outras cidades, que a gente vê ciclistas morrendo no conflito de espaço com os carros, e a gente preocupado com isso, queremos se antecipar e levar uma opção, uma alternativa de ciclovia segura, com contato com a natureza e valorizando a integração sede e interior, iluminando todo o trajeto até Limoeiro, vai ser todo iluminado para poder a gente ter realmente um espaço muito importante. Pavimentação. Teve muita gente que disse aí, o recurso agora é do município para fazer baixio. O da Codevasf nós vamos utilizar para pavimentar os povoados. Aqueles povoados muitas vezes esquecidos, como é Puxadeira, Baixio, Vanvana, Gavião, Curral da Ponte, e aí vai para Lages, para Lagadiço, já sei que você nos pediu, nosso amigo Otaviano, que nunca recebeu uma pedra de calçamento, vai receber asfalto, fruto dessa recurso da Codevasf, com calçada, inclusive. A gente achou mais conveniente aproveitar a licitação que tinha para aplicar o recurso da Codevasf em pavimentações dos povoados com calçada, que está com preço mais adequado, e licitar a estrada de Baixio. Porque tudo se confunde, é recursos públicos, é uma parceria forte, independente para onde seja usado, é importante que a gente está ampliando o número de investimento. Estamos licitando 10 milhões de reais para pavimentação em paralelo, agora no dia 25 de abril, nós vamos aqui pavimentar todas as ruas da sede e grande parte do interior, principalmente aqueles povoados que nunca viram um metro de pavimentação, como é o caso de Mulungu, que foi nosso compromisso lá, dentre tantos outros aqui, como Papagaio, Barreiros, enfim, povoados que foram esquecidos, marginalizados. A gente quer equilibrar investimento na sede e no interior. E aí a gente vai, a central de marcação, que tinha sempre reclamação aqui na hora do zap, em prédios alugados, em prédios sem estrutura nenhuma. Vai ser o melhor central de marcação do interior da Bahia. Nesse próximo mês, até o final de abril, a gente vai estar inaugurando aquela que será a melhor infraestrutura. Quem vai viajar para Salvador vai ter um local melhor adequado. Então, são obras que vai gerar emprego e renda para a cidade que está precisando e que vai melhorar a infraestrutura da cidade para atender a toda a população.
Bom, Marconi Nunes tem uma outra pergunta, Marconi.
Prefeito, o assunto agora é educação. Como explicar o corte de energia numa escola em Brejão da Caatinga, que foi direcionado para a Prefeitura Municipal? E mais, quando o IFE será entregue à população campo-formosense para não se tornar um elefante branco?
Vou começar do final. O IFBA, na verdade, já está pronto, esperando só a Coelba instalar energia elétrica para começar. Infelizmente, a Coelba tem... Todo mundo que me ouve aí sabe quantos comércios demoram a ser instalado, empresas, por conta de que a Coelba é lenta. Infelizmente, ela foi privatizada e criou essa dificuldade aqui. Mas está pronto. Inclusive, já anunciado lá pelo governo federal, para ver se vem uma autoridade. federal para inaugurar, um ministro, um presidente da República. É uma obra que merece uma grande autoridade vir inaugurar, pela sua magnitude, que não tem aqui na toda a região. Então, o IFBA já é uma realidade. Foi publicado na página da reitoria do IFBA. 8 ou 9 parlamentares que botaram recurso para o funcionamento, custeio. Estava lá o deputado Elmar botando para Campo Formoso para o funcionamento. Então, recurso garantido, a parceria com a prefeitura, para poder a gente, inclusive, já licitamos o transporte que vem do interior para os alunos do IFBA em Campo Formoso. Então, é uma conquista grandiosa e que, como toda conquista grandiosa, tem que ser muito bem planejada e organizada para iniciar as atividades, pelo seu tamanho. Em relação ao questionamento da escola estadual de Brejão da Caatinga, o Estado não cumpre todas as suas obrigações. A escola, para funcionar, tem um convênio com a prefeitura que arca com aluguel, com energia, água, com tudo. E aí o diretor mandou, quando a tesouraria foi pagar, estava sem um código de barras, e hoje em dia, qualquer um de vocês sabe que para imprimir uma segunda via tem que ter o CPF, tem que ter os dados e tem que ter uma autorização da pessoa. Foi devolvido para a Secretaria da Educação, que porventura cobrar lá do proprietário, e nesse trâmite venceu a conta. A Coelba hoje em dia, ela não perdoa, atrasou ali, ela já corta. Se fosse no nome do município, não cortaria, porque a gente tem dinheiro para receber da Coelba. A gente todo mês recebe a taxa de iluminação pública por lá, então a gente tem crédito com a Coelba, deixar bem claro, diferente do governo do Estado, que eu queria que o diretor, que se posicionou numa matéria aqui da 98, que ele dissesse para a população de Campo Formoso se o governo do Estado deve o transporte escolar ou não. E se deve, diga o valor. O mesmo disponibilidade que veio cobrar uma conta de R$100 de energia, que por questão da tarjeta não conseguiu, do código de barra não conseguiu pagar, que dissesse quando é que o Estado deve de transporte escolar do ano de 2021. Que alunos que me ouvem nesse momento da rede pública estadual, vocês que de manhã eu passei indo para o Polivalente, para a Escola do Campo, para outras, só estão vindo para aula porque o município está bancando o transporte escolar, que se fosse esperar o pagamento do governo do Estado, vocês estavam sem aula. Por que não vem aqui dizer a verdade? E eu nunca vim politizar, nem vim trazer esse tema aqui, mas eles colocam a gente numa situação que eu sou obrigado a trazer um tema, que eu nem gostaria. Eu nem gostaria de dizer que o governo do Estado está devendo, para mim é irrelevante. Até porque eu disse que se fosse para pagar o pouco que eles pagam, era melhor que nem pagasse. Que a gente arcaria com 100%, que nós não vamos deixar os alunos do município sem aula. Porque a gente prioriza a educação. A gente prioriza, e quando eu falo priorizar, foi sancionado essa semana o piso do magistério com 33% de aumento. Diferente do Estado, que deu 16. A gente deu o dobro. É isso que é priorizar, é com atitudes. Então está na hora da gente tratar a educação com responsabilidade e não querer trazer um mero incidente de uma conta de R$100 para querer virar um problema. É brincadeira, né? Falta de responsabilidade é a palavra. Espero que isso não se repita, sob pena de dificultar as relações. E eu não me preocupo, que o que tiver de despesa aí do Estado, o município vai arcar, não vai deixar ninguém da população ser prejudicado por esse tipo de comportamento.
Bom, 1h46, nós queremos agradecer aqui ao prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Bem verdade que nós teríamos aqui uma série de outros assuntos. Esperamos que eu retorne o mais breve possível, até para não ter um acúmulo tão grande. E a gente tem uma série de questionamentos que deveriam ser feitos. Infelizmente, não vamos poder fazer na entrevista de hoje, até por conta do nosso tempo. Então, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje.
Eu agradeço, mas está aqui, vou pedir aqui Jaci para vir dar uma entrevista falando um pouco da cavalgada, mas vou ressaltar que vai ser a maior festa que lá já teve. O cantor Tairone, um cantor a nível nacional, nunca teve o apoio do poder público como está tendo agora. Nós estamos estruturando a região de estradas, fazendo todo um investimento prévio nesses 15 dias que faltam para receber toda a população de Campo Formoso, de Juazeiro e outras cidades circunvizinhas, que vai ser a maior festa da região naquele momento, tá? Então a gente convida a todos para se fazerem presentes. No primeiro momento, aquela festa cultural, que é o passeio de cavalos, vai ter várias atividades, já se vai aqui falar em outro momento melhor, e culmina com a festa lá na praça, que inclusive fomos nós que transferimos para aquele campo a festa em 2014, que depois que a gente transferiu, continuou sendo lá, mostrando que a Lages merecia pensar grande. Então fica aí o convite. E esses tantos assuntos que a gente tem, a gente vai ter a oportunidade nesses 15 dias lançar oficialmente o calendário cultural do município de Campo Formoso e tantas outras conquistas aí na infraestrutura, na educação, na saúde, enfim, na área social, na geração de emprego e rendas, enfim, muitos motivos que nós vamos ter em 2022 para comemorar. Muito obrigado a todos que nos deram sua atenção, nos assistindo, e podem ter certeza, Campo Formoso vai ser só alegria em 2022.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Nós começamos falando aqui sobre o espetáculo Paixão.